Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja inundando a tua vida agora. Se você ainda não sentiu, que a partir de agora você começa a sentir mais e mais a paz do Senhor Jesus. Você que está na internet também, tua casa seja abençoada em nome de Jesus. Uma alegria poder estar aqui presente, alegria poder compartilhar da palavra do Senhor mais um pouquinho, mais uma vez nessa noite. Sempre eu gosto muito, fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade de compartilhar o que o Senhor tem trazido às nossas vidas no dia a dia, numa semana específica. E hoje quando eu estava orando sobre essa palavra, ainda eu disse, Deus, bem que o pessoal do louvor podia cantar umas músicas assim que combinem com o tema da mensagem, né? Eu não falei nada com ninguém. E olha, foi louvor por louvor, assim, foi uma bênção. Porque nós vamos estar compartilhando um pouquinho hoje sobre a soberania de Deus, a majestade de Deus, a grandeza de Deus. E o quanto nós somos vulneráveis e precisamos, às vezes, renovar as nossas forças, né? Então, vamos renovando as forças. O tema da mensagem dessa noite é renovando as forças. Mas como? Nós vamos ver um pouquinho dessa grandeza de Deus, desse Deus que nós cantamos aqui, né? Que renova a misericórdia toda manhã, que está no trono, que toda força, toda honra, toda glória, todo poder é dele, né? Porque todas as coisas são para Ele, né? Porque dele para Ele são todas as coisas. Aleluia! Pode falar um glória a Deus aí? Aleluia! Amém, amém. Eu queria que você agora fechasse os teus olhos e vamos orar pedindo que o Espírito Santo tenha liberdade e continue ministrando. Ele já ministrou nesse culto e que Ele continue ministrando aos nossos corações nessa noite. Abra tua mente, abra teu coração e diga, Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim nessa noite. Porque essa noite é uma noite de cura, de libertação e eu quero tudo o que o Senhor tem para mim nessa noite. Pai querido, nós te louvamos por esse momento, declaramos a tua grandeza, declaramos o teu poder, a tua majestade, a tua glória. Dizemos que todas as coisas, Senhor, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, queremos, Senhor, que nessa noite, mais uma vez, o Senhor revele a tua palavra ao nosso coração. Pai, nós queremos entregar toda a liderança ao teu Santo Espírito nessa noite. Que teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, Senhor. Liberdade para tratar, liberdade para curar, liberdade para renovar, liberdade para avivar, Senhor, os nossos corações, liberdade para trazer o primeiro amor de volta. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, ao Senhorio de Jesus esse momento, a liderança do Espírito Santo, e dizemos, és bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio. Tenha toda a liberdade de falar conosco, tenha toda a liberdade de tratar, de curar, de ir ali no profundo, ali onde ninguém alcança. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nosso meio, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém, amados, amém. Eu queria fazer duas perguntas para você, que nós vamos responder, né, nessa mensagem. Quem é o seu Deus? Como é o seu Deus? Essa é uma pergunta. Você já vai pensando, como é seu Deus? De que tamanho Ele é? Nós temos uma tendência de querer pôr Deus numa caixinha, né? Porque nós somos limitados e muitas vezes nós queremos limitar Deus também, pôr numa caixinha. Como que a gente vai pôr o infinito num finito? Né? Como que a gente vai pôr alguém que é acima de tudo, de todos, que Ele tem o trono no céu e os pés na terra? Como que a gente vai pôr dentro de uma caixinha? Mas a gente, como ser humano, tem a tendência, sim, de querer pôr Deus na caixinha. Ó, Deus age assim, faz assim. Ah, pobre de nós, né? Pobre de nós que muitas vezes queremos pôr Deus na caixinha, limitar. Na nossa limitação humana, nós pensamos que Deus também é limitado. Mas então a pergunta é, como é seu Deus? De que tamanho é seu Deus? E a outra pergunta é, você precisa de um renovo nessa noite? Deus trouxe uma palavra, né, o meu coração, e uma promessa de que Ele vai renovar nessa noite, amém? Se você está precisando de um renovo nessa noite, nós cremos que o Espírito Santo de Deus está em nosso meio, liberando uma unção de renovo nessa noite, renovo de força física, emocional, espiritual, E se você está precisando de um renovo, já vai colocando diante do Senhor. Isso, a área da tua vida que precisa ser renovada. O que precisa ser renovado na sua vida? Eu queria te convidar a abrir o livro, a Bíblia, lá no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 40. Um texto conhecido de todos nós. Isaías, capítulo 40, versículo 28. Vamos ler então, Isaías, capítulo 40, versículo 28. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E é interessante que nesse capítulo, queridos, o profeta Isaías, ele vai falando é um consolo, né, para o povo de Deus, mas é interessante que ele fala muito da nulidade do ser humano, do nada do ser humano e do tudo que Deus é, da fragilidade do ser humano e do poder de Deus. E durante o capítulo 40, ele vai ali citando algumas coisas de como Deus é. Né? Nós temos a Bíblia toda que revela a glória, a majestade de Deus. Mas nós vamos nos ater aqui nessa noite um pouquinho para falar sobre essa soberania, essa majestade de Deus. Aqui, quer ver o versículo 10? Ele fala assim, ó, a primeira pergunta é, quem é seu Deus? Né? Que eu fiz para você, quem é o seu Deus? Deus não é uma energia, Deus não é só uma luz, Ele é uma luz, Ele é uma energia através do poder do Espírito Santo, Ele é tudo isso, mas Ele não é só uma energia, Ele é um Deus pessoal, né? Mas é um Deus grandioso e majestoso. Então, no versículo 10, no finzinho do versículo 9, ele fala assim, ó, aqui está o seu Deus, olha, aqui está o seu Deus. Versículo 10, o soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está e seu galardão o acompanha. Versículo 12, ele vai falando algumas coisas do que a majestade, o poder, a grandiosidade desse Deus já fez. Quem mediu as águas na concha da mão ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Aí o versículo 15 ele fala, na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, para ele são como o pó que resta na balança, para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Olha só, imagina antigamente Babilônia, né, uma grande nação, vamos imaginar hoje os Estados Unidos, Japão, China, as grandes nações. O que que esse Deus tremendo, que fez todo, fez o céu e a terra, né, que não precisou de conselheiro, esse Deus que mediu as águas na concha da mão, na palma da mão, esse Deus que definiu limites, né, para o mar, esse Deus que fez coisas grandiosas, para ele, como são as grandes nações? São como gota que sobra do balde, para ele são como pó que resta na balança, para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Você já imaginou olhar uma potência de uma nação e ser uma gota que sobra do balde? Uma potência de uma nação e ser um pó que resta da balança? O que que a pandemia veio nos mostrar o ano passado, quando começou o caos? O que que ela nos mostrou? Que não adianta nada da tecnologia, tudo que as grandes nações sabiam e faziam, e a ciência avançadíssima que nós temos, o que que nos mostrou? Que o homem não é nada, que não pode nada, que a Bíblia fala que basta Deus virar o seu rosto e nós estamos perdidos. E aqui Deus fala para ele, a nação é isso, é nada. Pode ser a mais majestosa que já existiu na face da terra. Ele olha e vê como nada, diante da sua majestade, uma nação é nada. E é interessante que daí ele fala dos líderes também, dos grandes líderes. Ali no versículo 17, ele continua dizendo, diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. E aí no versículo 23 ele fala dos grandes líderes, ele aniquila os príncipes e reduz nada a nada os juízes desse mundo. Queridos, ele reduz o grande líder, os grandes líderes que existiram. Teve um rei chamado Nabucodonosor, que todos nós conhecemos as grandiosidades que Nabucodonosor fez. Quando Nabucodonosor não reconheceu a soberania de Deus, a Bíblia fala que ele ficou por 7 tempos no meio dos animais, vivendo como um animal. Cresceu unhas como garras na sua mão. Os cabelos viraram horríveis, pelo em todo o seu corpo. Obscureceu-lhe o entendimento. O entendimento dele ficou zerado, ele ficou como um louco babando, aquele rei poderoso que antes era tudo, era grandeza, era onde todos reverenciavam, de repente ele era nada, até que Deus chegou para ele e disse, agora o teu tempo acabou, o teu tempo de loucura acabou, porque loucura, queridos, é nós não reconhecermos a soberania do Senhor, loucura é nós não reconhecermos a majestade e a glória do Senhor. Os louvores que nós cantamos aqui falam dessa glória, dessa majestade e da misericórdia de Deus. Quando Nabucodonosor reconheceu Deus, ele voltou seu juízo e daí ele reconheceu, ele disse, ah, vamos adorar esse Deus poderoso. E é muito bonito a história, se você puder ler quando chegar em casa, quando ele reconhece, né, e incita o povo então a adorar, e é restituído o seu reino, é restituída a sua honra. Deus abate grandes líderes. Nós temos visto diariamente isso. Grandes líderes, influentes líderes. Para Deus, o que que ele diz? Que é como nada. Ele abate a hora que ele quiser. Ele levanta quem ele quer e derruba quem ele quer. A palavra de Deus diz que ele dá riqueza a quem quer e tira de quem quer, porque ele é soberano. Aleluia! Nós ouvimos, é difícil entender a soberania de Deus, meus amados. Nós ouvimos o testemunho aqui de um irmão que faleceu, mas a irmã e a mãe não faleceram, glórias a Deus. Por que Deus fez isso? Não sei. Talvez nem a irmã que deu o testemunho saiba dizer. Por que que temos enlutados aqui nessa noite? Não sei. Por que que eu estou viva, você está vivo? Não sei. Soberania de Deus. Ele abate quem quer e levanta quem quer. E quantas vezes nós ficamos nos perguntando por que disso, por que daquilo, e a nossa fé vai afundando, afundando, quando pela fé nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Dizer só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e é acima de todos os príncipes, é acima de todos os líderes, é acima de todas as nações. Se nós não aprendemos com a pandemia do Covid, se nós não aprendemos com isso, vamos aprender com o quê? Que de uma hora para outra, de um dia para o outro, tanta coisa acontece. A bolsa de valores no início dessa semana, o que foi que aconteceu? Basta uma empresa ir decretar falência, a bolsa cai, o mundo inteiro entra em pânico. De um dia para o outro, tudo pode se perder. Aquilo que eu tenho hoje, amanhã eu posso não ter. E o que será de mim se eu estou baseado só nas coisas que eu tenho, nas coisas que eu posso, na força do meu braço? Coitado de mim se eu for assim. Se eu não reconhecer essa soberania de Deus, essa majestade de Deus, esse senhorio, esse poder dele que aqui vai falando. E é interessante, amigos, queridos, que ele vai continuando. Ali no versículo 25, ele fala, com quem vocês vão me comparar? Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é seu poder e tão imensa sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Você já tinha lido esse texto? A primeira vez que eu li esse texto, eu tive um impacto tão grande que eu fiquei uma semana, todo mundo que eu encontrava, eu falava: você sabia que Deus chama as estrelas pelo nome? Você sabia que Deus conhece as estrelas pelo nome? E Ele chama e elas comparecem. Queridos, que coisa fantástica é essa? Quem criou tudo isso? Ele põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e chama pelo nome. Tão grande é seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. O diretor da Escola de Astronomia e Astrofísica da Austrália fala que nós temos mais estrelas. É uma controvérsia, mas existem estudos que nós temos mais estrelas que a areia do mar. Já pensou que é isso? Tem 70 septilhões de estrelas. Gente, eu não sei que número é esse. 70 septilhões. Eu não consigo imaginar que número é esse. Não sei se você consegue imaginar. 70 septilhões de estrelas. 10 vezes mais do que a estimativa da areia do mar. Esses 70 septilhões, Deus conhece cada estrela. E a Bíblia aqui fala que Ele chama pelo nome e elas comparecem e elas se põem em marcha. Aleluia! Que Deus poderoso é esse? Que Deus grandioso é esse? É o meu Deus, é o seu Deus em que nós estamos na presença dEle agora, nesse momento. Isso me constrange, eu não sei se você constrange, se seu coração aquece com isso. O meu coração fica aquecido com isso. Tenho vontade de começar a pular e louvar e adorar a Deus. Porque Ele é poderoso. Mas Ele conhece cada estrela pelo nome. E mais. Olha o que fala ali no mesmo Salmo 40, no versículo 11. Ele fala assim, ó. Quando ele fala, esse é seu Deus poderoso, braço forte. No 11 ele fala, como pastor, Ele cuida do seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeirinhos e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Você já pensou que coisa tremenda é essa? Ao mesmo tempo que o profeta Isaías está falando da majestade, da glória de Deus, do poder, falando das estrelas, de como ele conhece cada estrela pelo nome, ele fala assim, olha, como um pastor ele cuida do seu rebanho. Como um pastor ele cuida do seu rebanho. Com um braço forte, ele ajunta os cordeirinhos. E sabe aquela ovelha que está amamentando, que exige mais cuidado? Ele conduz com cuidado a ovelha que amamenta. Isso não é tremendo? Um Deus grandioso, poderoso e ao mesmo tempo um pastor. A Bíblia é cheia de polaridades, né? Jesus, o leão da tribo de Judá. E ao mesmo tempo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O leão forte, poderoso. O cordeiro, submisso, quieto, foi levado à cruz sem abrir a sua boca. O Deus poderoso, majestoso, Criador dos céus e da terra, é o pastor que cuida de cada ovelha. Principalmente, ele diz que o cordeirinho ele põe no colo e que a ovelha que amamenta ele cuida, tem um cuidado especial. E diante de tudo isso, o povo de Israel reclamava de Deus. Diante de tudo isso, o povo de Israel ainda questionava, sabe o que eles questionavam de Deus? A justiça e a indiferença. Eles achavam que Deus era indiferente e injusto. Veja ali no versículo 27. O profeta Isaías fala, por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Queridos, o povo de Israel aqui estava reclamando que Deus era indiferente, ó, Deus não considera a minha causa. Ele tem muita coisa para ver, imagina que ele vai considerar, vai olhar para mim, para minha necessidade, ver que eu preciso de renovo na minha área emocional hoje, ver que eu preciso de renovo na minha área espiritual. Deus não olha para minha causa, faz quanto tempo que eu estou pedindo e orando por isso? E não julga a minha situação. Deus não olha para a minha situação e não julga a minha situação. Além de ser indiferente, ele é injusto. Talvez alguns de nós nessa noite estejamos pensando exatamente assim. Parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que ele não está nem aí comigo. Ele responde a oração da irmã, do fulano, mas a minha não. Quantas vezes eu sou um Israel reclamão na mão de Deus? Reclamona na mão de Deus? Quantas vezes você talvez seja um Israel que reclama e reclama e reclama? Esquecemos disso, que é tudo que acabamos de falar. Esquecemos de um passado. A palavra de Deus é assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quantas vezes Deus já te livrou? Quantas vezes Deus já mandou um socorro? A Bíblia diz que ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Quantas vezes Deus já enviou um socorro para você na hora que você precisava? Na hora que você precisava de uma força extra, ele mandou uma força extra para você. O Espírito Santo ministrou ao teu coração coisas que você precisava ouvir. A palavra de Deus, e nós cantamos aqui nessa noite, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você lembrou que hoje de manhã tinha misericórdia novinha para você? Aleluia. E nós esquecemos disso. E ficamos, Deus é indiferente. Deus não está nem aí comigo. E reclamamos principalmente quando não entendemos a soberania dele. E mais do que entender, amados, é aceitar. A soberania de Deus é aceitar. Ele é rei. Um rei manda o que quer, faz o que quer, na hora que quer. Só que o nosso rei é um rei cheio de amor. Aleluia. E ele não age aleatoriamente. Eu quero fazer isso porque eu quero que a pessoa sofra. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cada coisa que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um objetivo. Você que é pai, sabe exatamente o que é amar um filho. Você sabe exatamente que você precisa, às vezes, tirar alguma coisa do filho porque ele precisa crescer em alguma área. Você precisa, às vezes, dar uma correção porque ele precisa entender algumas coisas. E esse é o nosso Deus, que além de poderoso, majestoso, tremendo, santo, ele é pai também. E como um pai, ele não vai agir aleatoriamente. A soberania, você pode confiar na soberania dele. Você acredita nisso? Que você pode confiar na soberania de Deus? Só confia nisso quem conhece Deus. Quem não conhece a Deus vai dizer, não, peraí, é melhor eu, ó, confiar na força do meu braço, porque eu sei do que eu dou conta. Eu sei que eu fiz faculdade, mestrado, pós-doutorado, então eu posso confiar aqui no meu intelecto, posso confiar na minha conta poupança, posso confiar nos meus investimentos, mas em Deus, não. Ele faz qualquer coisa a hora que ele quiser. Que visão distorcida que muitas vezes nós temos de Deus. Isso acontece comigo e deve acontecer com você de vez em quando. Nós pensarmos que de repente Deus não está agindo com amor, não está julgando a nossa causa, está indiferente a nós. Amados, e daí vem esse versículo, esse texto que nós lemos aqui, que o Senhor, você não sabe, você nunca ouviu falar, que o Senhor é Deus eterno, Criador da terra, Ele não se cansa, Ele não se fadiga. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Aleluia! Você tem um Deus dioturnamente. Ele não dorme. Em nenhum momento Ele vai tirar os olhos de você. Porque Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Mas sabe o que Ele faz? Ele sabe do nosso cansaço. Ele sabe que nós somos seres humanos, vivendo com o espiritual, vivendo com o sobrenatural, que também não é fácil, que temos batalhas físicas, emocionais, espirituais aqui. E a palavra de Deus diz que Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Ele fortalece o cansado. Esse é um renovo, esse é um dos renovos que Deus quer trazer nessa noite. O que que nos traz cansaço físico, queridos? Nós vamos ver cansaço físico. O que nos traz cansaço físico? Quem que está cansado hoje do dia de trabalho? Muitas pessoas estão cansadas, porque acordaram às 5h30, 6 horas, não sei que hora você acordou, né? E está ali desde manhã e agora está aqui no culto e está cansado fisicamente. Para esse cansaço físico do dia, o que que é necessário? Uma boa noite de sono, né? Um descanso e uma boa noite de sono, pronto. para um cansaço de uma semana cuidando de uma pessoa doente. Já é um cansaço diferente, né? Você tem que ficar ali cuidando da pessoa doente, você, uma pessoa com terminal, às vezes você está ali sofrendo com ela, você mesmo que de repente está doente, é um outro tipo de cansaço. Mas seja qual for o cansaço, Deus diz que dá força ao cansado. Então você tem que ter sabedoria para descansar um dia por semana, né? O nosso próprio Deus fez isso como exemplo. Tem que descansar, tem que tirar férias, tem que aproveitar, tem que relaxar. Mas tem momentos que você vai precisar de um renovo de Deus. Quando nós vamos para a Amazônia, todo ano, né, Ivanilda? O que acontece? A gente trabalha desde as 7 horas da manhã até umas 8, 9 horas da noite ali, ó. Eu, como psicóloga, fico atendendo o dia inteiro os ribeirinhos embaixo de uma árvore, embaixo de uma sala de colégio, 40 graus. Ivanilda fica ali como enfermeira e cada um na sua função, no seu ministério. E chega a noite, nós vamos deitar no barco às 11 horas da noite. A gente está tão cansado que às vezes a carne chega a tremer de cansado. Não sei se já cansou desse jeito, que a carne chega a tremer de cansado. E eu muitas vezes orando, deitada ali, eu disse, Deus, se o Senhor não renovar as minhas forças, amanhã eu não vou conseguir. São alguns dias de barco lá no meio da Amazônia, no meio dos ribeirinhos. Amados, a gente dorme 6 horas, mas a gente levanta como se tivesse dormido 12. A gente levanta com a força renovada, pronto para mais um dia. E todos aqueles dias ali no barco, no meio dos ribeirinhos, aquilo passa. A gente só vai sentir depois um pouquinho mais quando a gente chega em Curitiba, né? Mas aí Deus vai renovando as forças também. Então, para esse cansaço físico que talvez você tenha, algumas coisas você vai precisar descansar, você vai precisar mudar o estilo de vida, e outras você vai pedir renovo do Senhor. Amém? Tem o cansaço espiritual, queridos. Nós temos várias causas para o cansaço espiritual. O esgotamento espiritual, às vezes, infelizmente, muitas pessoas confundem vida espiritual com ativismo. E começam a fazer todas as atividades na igreja. A igreja é uma bênção, porque tem atividade para todo mundo. Você está sem o que fazer? Venha para a igreja, porque tem mil coisas para fazer. Agora, o que você não pode é fazer as mil coisas sozinho. Você não pode se envolver em todos. Então você vai para um esgotamento espiritual muitas vezes, para uma exaustão espiritual. Principalmente quando você ainda pensa que você tem que ir na força do teu braço, né? Esse cansaço espiritual, Deus também tem força para dar nessa noite, tem renovo para dar nessa noite, amém? Elias sofreu de exaustão espiritual. Todo mundo já sabe a história de Elias, né? Derrotou os profetas de Baal, fez descer fogo do céu, foi aquela glória, aquela coisa. E no outro dia, depois de um tempo que foi dado uma ameaça, né? Que disseram que iam matá-lo, aonde estava Elias? Dentro de uma caverna. Tão exausto que ele não conseguia acordar. Um sono espiritual. Jesus no Getsêmani chamou os discípulos para orarem com ele, porque ele ia para a cruz. Ele precisava de força. O que que aconteceu? Os discípulos dormiam, porque era um sono espiritual. E se você está num sono espiritual nessa noite, vá pedindo desde já, Senhor, me acorda, me tira desse sono espiritual. E desde já nós decretamos todo sono espiritual repreendido em nome de Jesus Cristo. Amém? E o sono espiritual é uma coisa que nos acompanha às vezes por dias, por meses, por anos. Mas você pode sair desse sono espiritual em nome de Jesus. E amados, tem um cansaço da alma, que muitos de nós aqui nessa noite talvez estejam. Os irmãos que estão assistindo na internet, ou você conhece alguém que esteja num cansaço da alma. O que que causa cansaço da alma? A depressão, ela traz um cansaço gigantesco. A ansiedade também. Estresse pós-traumático, que nós estamos vivendo agora, né? Estresse pós-traumático. Quantas pessoas com quadro de estresse pós-traumático, porque está passando por vários lutos, porque perdeu ente querido. Isso gera um cansaço da alma. Mas sabe o que que gera cansaço da alma também? Eu querer fazer tudo na força do meu braço. Eu achar que eu posso, que eu consigo, que eu dou conta. Achar que eu sou potente, quando na verdade eu sou impotente. O que, de novo, né? O que que o Covid nos traz o tempo inteiro? A nossa impotência, não podemos fazer nada. Diante da morte não podemos fazer nada. Quando eu reconheço a minha impotência, eu vivo a vida mais livremente. Eu descanso nos braços de quem é potente. Se eu sou impotente, ele é potente. Se eu sou insuficiente, ele é suficiente. Ele é suficiente para você? Amém! Ele é suficiente. Quantas vezes eu vivo na minha autossuficiência? Tem uma música que diz, né, que eu esqueço que e quero crescer, esqueço que eu sou criança, esqueço de depender de Deus. Toda vez que eu estiver vivendo a vida na força da minha carne, toda vez que eu estiver querendo performar muito, muita performance, tenho que ser o tempo inteiro, tenho que mostrar para os outros que eu estou bem, quando às vezes por dentro eu estou arrebentado. Deus quer que você fale isso para Ele nessa noite, se você está arrebentado. Você vai dizer: Deus, eu estou arrebentado por dentro. Eu não sei se eu vou para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Ou talvez você vai dizer: não, graças a Deus, eu estou bem, eu estou firme. Amém, que bom. Que bom, glória a Deus por isso. Uma coisa que nos cansa muito também, gente, o perfeccionismo. Quanto mais nós queremos fazer tudo perfeito, mais nós cansamos. E porque a perfeição não existe do lado de cá dessa morte. E porque perfeito é só Jesus. Nós podemos procurar um espírito de excelência. Podemos procurar ser o melhor profissional, a melhor pessoa, o melhor cristão, o melhor filho de Deus. Mas perfeição não existe. Se você é um escravo da perfeição, que nessa noite você decida sair dessa escravidão em nome de Jesus. A culpa é outra coisa que nos traz um cansaço gigantesco. Quantas pessoas que passam a vida carregando culpa. Coisa que aconteceu há 30 anos atrás, há 15 anos atrás, o ano passado. E a pessoa continua carregando culpa por isso e não consegue se perdoar. E falar: não, mas Deus já me perdoou. Aleluia, Deus, se você se arrependeu, Deus perdoou mesmo. E Deus perdoa. Mas e você, já se perdoou? Pensa numa coisa que traz cansaço, é a tal da culpa. Eu digo que é uma desgraça a culpa. Os consultórios estão cheios, infelizmente, de pessoas carregadas de culpa. E talvez nessa noite você vá precisar deixar essa culpa no altar do Senhor. Por que que você não pode errar? Quando nós não podemos errar, é porque nós achamos que temos que ser, que somos perfeitos demais, que somos bons demais. Eu não podia ter errado, podia sim, porque eu sou humano. Infelizmente eu errei, ninguém erra querendo. A gente erra sem querer, erra porque foi o possível no momento fazer, foi aquele possível. Agora você vai carregar isso o resto da vida e vai viver cansado? É, então esse é um dos cansaços emocionais também. E de viver, gente, na força do próprio braço. Quando eu vivo na força do próprio braço, eu acho que eu tenho que dar conta de tudo e de todos. Muitos homens têm essa tendência, né? Ser o provedor da família, tem que dar conta de tudo, tem que dar conta do emocional, do espiritual, do financeiro, da empresa, de mil coisas, e ficam nesse peso. Quanta gente que tem a conta recheada, o banco lá, a gente nem vai falar em mils, né? A gente vai falar em milhões, que está ali cheio de dinheiro, mas vive uma vida cansada, porque está sempre se preocupando, porque não conhece o Rei dos Reis, porque não conhece o pastor da alma, porque não conhece o pai que se preocupa com cada filho. Então ele acha que ele tem que fazer tudo na força do braço dele. O convite de Jesus nessa noite é: você quer descansar em mim? Você quer acreditar na minha soberania? Você quer confiar na minha soberania? Você acredita que eu te amo tanto, que eu estou tão preocupado, e que eu conto os fios de cabelo da sua cabeça? A palavra de Deus fala isso. Que os fios do nosso cabelo, os nossos cabelos estão contados. Que nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus. Queridos, ou eu aceito a soberania de Deus, ou a minha vida vai ser um mar de amargura, vai ser um mar de lamentação. Por que isso? Por que aquilo? Se Deus levou, por que que Deus levou? Se Deus não levou, por que que Deus não levou? Se Deus deu, por que que Deus deu? Se Deus não deu, por que que Deus não deu? Eu preciso aceitar a soberania de Deus, esse Deus majestoso, grandioso, glorioso, mas ao mesmo tempo esse Deus de amor, que está preocupado com o seu cansaço nessa noite. E qual é seu cansaço nessa noite? Ele é físico, ele é espiritual, ele é emocional. O que que ele é? Independente do que seja, a Bíblia de Deus, a Bíblia fala em Jeremias que não há nada difícil demais para ele. Nada difícil demais para ele. Ele pergunta: existe alguma coisa difícil demais para mim? Para você talvez seja difícil entregar isso que tá complicado na sua vida. Mas para ele, basta você entregar, que ele vai restaurar e renovar as suas forças. O que que precisa para isso, gente? Arrependimento. eu entender que eu não estou vivendo debaixo da soberania de Deus. Arrependimento é a primeira coisa que eu preciso para isso. Segunda coisa, reconhecer que eu sou impotente e que eu dependo dele totalmente. Terceira, uma entrega. Eu preciso entregar para Deus a minha vida. Talvez você esteja aqui e nunca entregou sua vida para Jesus ainda, não entregou totalmente porque tem medo. Se eu entregar, o que ele vai fazer comigo? Talvez você tenha um chamado ministerial e você ainda não entregou, porque se eu entregar, ele vai mandar lá para os ribeirinhos? Vai mandar para onde? Para a África? O que ele vai fazer comigo? E Deus está dizendo, se Deus tem um chamado para você, Ele quer que você confie na soberania dEle e entregue isso para Ele. E a última coisa, perseverar nisso, em ser dependente de Deus. Queridos, humanamente não é bom que nós sejamos dependentes de pessoas, né? A gente chama de codependência quando você é dependente de uma outra pessoa. Mas espiritualmente não tem coisa mais linda, mais libertadora do que ser dependente de Jesus. Isso não significa que você vai deixar de fazer suas coisas, que você vai deixar de correr atrás das coisas. Você vai continuar fazendo tudo o que tiver a mão para fazer, a Bíblia faz. Faz-o conforme todas as suas forças. Mas você vai viver mais livre, porque você vai confiar nesse Deus que é soberano, nesse Deus que é o pastor, que é o grande e tremendo, mas é o pastor, né? Que é o leão da tribo de Judá, mas é o cordeiro. Jesus fala que ele é o bom pastor, e ele conta a parábola do pastor que deixa tudo e vê a sua ovelhinha perdida, ele deixa as 99 e vai buscar uma que está faltando. Talvez essa uma seja você nessa noite, a ovelhinha que está se debatendo ali com tanta coisa. E eu queria desafiar você nessa noite, que está precisando de renovo, a entregar isso para Deus. E dizer, Deus, eu quero renovo nessa noite, sim. Eu quero ser renovado no meu primeiro amor, que faz tempo que eu não tenho vontade de ler a Bíblia, faz tempo que eu não tenho vontade de orar. Eu oro por obrigação, eu leio a Bíblia por obrigação. Eu preciso de um renovo nessa noite. Queria te convidar a ficar em pé agora e que você pensasse nisso que nós falamos. A Bíblia diz que Ele renova as forças, que para o cansado Ele renova as forças, que os jovens podem se cansar e podem morrer de exaustão, mas os que esperam no Senhor fazem o quê? Voam como águias, correm e não se cansam, e andam também, porque a nossa vida é um andar diário, contínuo. Se você está precisando de renovo nessa noite, vou te convidar a vir aqui na frente agora e nós vamos orar. Vão ter os intercessores aqui que vão estar orando por você, independente da área que seja. Você pode vir aqui em nome de Jesus Cristo, nós vamos estar orando. Se você percebeu que tem alguma área da tua vida que você precisa ser renovado, em nome de Jesus. Se você percebeu que talvez tenha culpa aí há anos que você ainda não se liberou, se você percebeu que ainda você tem uma mania de perfeição, que está sempre no perfeccionismo, que você está cansado o tempo todo, vem aqui em nome de Jesus. Os intercessores podem vir estar orando já, nós vamos estar orando por vocês, para que o Senhor nessa noite, a unção que Ele falou de renovo que tem para essa noite, eu creio, amém? E você que veio aqui na frente vai receber em nome de Jesus essa unção de renovo para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Os intercessores, por favor, venham aqui na frente para orar. Vamos orar então pelos irmãos. E você que está aí no teu banco, que não veio aqui, põe a mão no teu coração, se tem alguma área da tua vida que você precisa de renovo, põe a mão no teu coração, que o Espírito do Senhor está em nosso meio, está se movendo em nosso meio, Ele está com liberdade para atuar, para trazer cura nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, é a tua igreja que está aqui reunida, Senhor. Pai, são teus filhos amados que estão aqui nessa noite, Senhor. Pai, o Senhor sabe exatamente a área que cada um está aqui pondo diante do Senhor, abrindo seu coração, derramando seu coração. Senhor, são corações, Pai, que vem cansado emocionalmente. Deus, talvez tenha depressão aqui, pensamentos de morte. Nós queremos, em nome de Jesus Cristo, repreender todo espírito de morte, todo pensamento de suicídio agora, nós repreendemos no poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, todo cansaço que não tem fim, esse cansaço, Pai, na área emocional, essa pessoa que está cansada de tanta ansiedade, que está cansada de tanta preocupação, que está cansado, Senhor, de tanta tristeza, que em nome de Jesus seja renovado agora, pela graça, pelo bálsamo do Senhor. Derrama derrama, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Derrama, Pai, derrama, derrama do Teu bálsamo curador agora, Pai. Visita, Senhor, cada coração. Vai no profundo, Senhor. Deus, tem pessoas que precisam que o Senhor toque ali no profundo, para que haja uma cura profunda, Senhor. E nós oramos por cura profunda agora, em nome de Jesus. Senhor, onde as palavras não chegam, Pai, onde nada chega, nós pedimos que em nome de Jesus a Tua mão de poder agora chegue, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua mão de poder agora chegue, Senhor, e que toda a culpa seja lançada na cruz de Cristo agora, que toda a perfeição, toda a preocupação com o ser humano seja lançada na cruz de Cristo agora, Senhor, toda a tristeza seja entregue ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, Pai, aqueles que estão enlutados, que perderam sua pessoa amada e que não sabem o porquê e que estavam questionando até agora, que em nome de Jesus, Senhor, eles reconheçam a Tua soberania, Pai, e se rendam à Tua soberania. Pai, eu me uno a esses irmãos aqui que estão na frente nessa noite dizendo, nós nos rendemos à soberania do Senhor, nós nos rendemos à soberania do Senhor, nós não entendemos o que o Senhor quer, nós não entendemos o que o Senhor tem para nós, mas nós nos rendemos à soberania do Senhor, reconhecemos que só o Senhor é Deus, reconhecemos que Tu és sobre todos os deuses, reconhecemos que o Senhor é Criador do céu e da terra, que o Senhor é o justo juiz, aleluias, Pai, Deus, em nome de Jesus, que cada irmão daqui, que está aqui, saia renovado nessa noite, em nome de Jesus, que o bálsamo do Senhor agora seja derramado, e que eles possam voar nas asas do Espírito, Senhor, que eles possam voar como águia, Senhor, que eles possam correr e não se cansar, Deus, não se fadigar, Pai, em nome de Jesus, que eles venham ainda testemunhar, Pai, que o Senhor os renovou, aquele que está na última força, seja renovada essa força agora, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, amém.